Pessoal, eu sou Catiuxa Barcelos, mas pode me chamar de Cat. Vai se chegando, vai ficando confortável, porque esse aqui é o Clube do Audiobook. O podcast onde a gente conversa sobre coisas legais com pessoas legais e celebra a nossa paixão por histórias. E hoje a gente vai falar com a Bárbara Moraes, que é autora de ficção especulativa para adolescentes e também autora de ficção para adultos. E com a Milena Enevoada, que é produtora de conteúdo, apaixonadíssima por histórias. E a gente vai discutir um pouquinho sobre o mundo da ficção para jovens adultos. Esse que deveria ser um gênero que, na verdade, meio que deveria ser uma classificação indicativa de histórias, mas que meio que junta tudo em uma coisa só. E que, como vocês vão ver por aqui, muitas vezes não é exatamente uma leitura adequada para jovens adultos. É estranho, mas eu prometo que a conversa vai ser interessante. E antes da gente conversar com as meninas, eu quero aproveitar para dar uma dica especial para vocês, que é, se você curte os assuntos que a gente vai comentar aqui, se você tá afim de novas leituras, sejam elas meio hot ou não, a dica maravilhosa, se você curte podcasts, é que você vai curtir também audiobooks. E a melhor maneira de consumir audiobooks é pela Storytel. A Storytel tem um catálogo super vasto de fantasia, de ficção científica, de romance, de tudo que vocês puderem imaginar, além de vários títulos também em inglês para quem tá querendo treinar aí o seu vocabulário. Vários dos títulos que eu converso aqui com as meninas estão por lá, inclusive Legendborn, a versão em inglês, e também em português os livros da trilogia de Sombra e Ossos, da Leigh Bardugo, além de outros títulos da mesma autora. Muitas das coisas que a gente vai falar, vocês vão notar que estão disponíveis na Storytel. E a melhor parte é que vocês têm acesso a todo o catálogo, incluindo essas dicas, incluindo todos os livros da Nerd Books, incluindo tudo de Agatha Christie, tudo de Harry Potter. E vocês têm 30 dias para testar isso totalmente grátis pelo nosso link story.tel/clubedoaudiobook. E Storytel escreve Storytel, com um L só. Daí vocês vão lá, testam, se apaixonam, mas se vocês quiserem cancelar, tá tudo bem, vocês podem cancelar a qualquer momento. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar pela experiência de escutar audiobooks. Então vamos lá, vamos falar com as meninas, porque tem muita coisa pra conversar hoje. Bom, eu uni aqui as vingadoras do entusiasmo pela fantasia. Mais ou menos, né?
Tá tudo certo.
Mas tô aqui, ó. Eu, a Milena e a Bárbara, somos pessoas que, talvez porque estão muito dentro do meu radar, eu observo que a gente lê muito coisas novas e que a gente tá em constante contato com as novas coisas que estão sendo comentadas, uhum, né? Então, na real, gente, o que eu tenho várias coisas que eu quero conversar com vocês, mas eu queria começar por um ponto que eu acho que todo mundo tem mais ou menos em comum, que é: qual que tá sendo a percepção de vocês sobre a literatura voltada para jovens adultos nos últimos tempos?
A literatura jovem adulto da fantasia, né? Eu acho...
Assim, no geral, na real, né? Acho que a gente vai falar de fantasia um pouco mais especificamente pra frente, mas eu digo no geral, até porque a gente lê várias coisas diferentes mesmo, mas eu acho que é inevitável entrar no tópico de fantasia quando a gente tá falando de jovem adulto nos últimos tempos, né?
Entendi. Bom, dizendo por mim, né, uma mulher negra, eu acho que o jovem adulto tem inserido bastante narrativas com representatividade, diversidade, enfim, não branca, LGBT e tudo mais. Acho que tá mudando bastante o mercado, mas eu ainda sinto que aqui no Brasil especificamente a gente não tem tanto espaço. Quer dizer, a gente tem bastante autores independentes que publicam suas histórias, mas a gente não tem muitos espaços em grandes editoras. Dizendo de autores nacionais, são poucos ainda que têm grandes espaços. Agora, dizendo lá fora, eu acho que tem mais, assim, sabe? É um mercado que cresce muito mais, eu acho que o mercado editorial lá fora é muito maior. Assim, a gente tá com bastante inclusão, e isso é bom, porque imagine uma, sei lá, um adolescente de 16 anos lendo um livro onde ele consiga, assim, enxergar, que era coisa que eu não conseguia, acredito que Bárbara também não, acredito que Cat também não conseguia tanto, assim. Mas para essa geração nova, eu acho que tá melhorando. Eu acho que tá legal, ainda pode melhorar. Mas tá bom, eu estou gostando do que estou vendo. Acho que tá ampliando muito mais novas narrativas.
É, eu concordo demais, assim. Eu tô acompanhando esse mercado tem mais de 10 anos. Enfim, não, e eu acho que
pode
nunca,
ficar tranquilo, pode falar.
Nunca vi tanta diversidade, tanto lá fora. Aqui também, assim, mas aqui eu acho que a gente tem um problema sério de diversidade racial, principalmente, assim, nas grandes editoras. Porque quando eu comecei, que faz 10 anos, que foi 2000, eu fechei o contrato em 2012, quase não tinha autor comercial voltado para jovem. Hoje a gente tem muito, e eles são tipo as estrelas dos eventos literários e tudo. Mas se você for contar quantos deles são pessoas que não são brancas, o cenário é triste, assim, sabe? Então eu acho que assim, as editoras estão investindo em diversificar, por exemplo, no sentido de histórias LGBT, etc. Mas a questão racial aqui no Brasil tá meio que sendo 100% esquecida no churrasco. E aí eu acho que vem um outro aspecto que lá no exterior isso já tá mudando mais. Mas assim começou essa onda de maior inclusão, os livros eram muito sobre problemas, sabe? Era tipo assim, o sofrimento de ser LGBT na escola, o sofrimento de ser uma pessoa negra no mundo racista. E agora começaram a lançar esses livros, mais livros de fantasia, de ficção científica, que é tipo assim, não é sobre o sofrimento, é a pessoa vivendo aquela história, sabe? É, a pessoa é negra, é LGBT, mas isso, a história não gira em torno do sofrimento por ser isso. Isso é uma característica do personagem e a história acontece com ele, sabe? E aqui eu vejo que a gente ainda não chegou... Tá, eu vejo essa mudança tá acontecendo, mas a gente não chegou nesse patamar. As histórias também que saem, que são diversas, são sobre ser LGBT, sabe? Não é, tipo, uma pessoa LGBT.
Sim, sim. É, a gente tem alguns exemplos mais recentes, né, que estão saindo aí. Mas, realmente, eu acho que... É curioso a gente pensar no mercado de literatura para jovens adultos, porque é de onde vêm várias mudanças, né? Principalmente nessas mudanças de abertura para novos públicos e abertura para novos autores, né? Autores mais diversos. Realmente, a gente tá vendo... Quem acompanha o mercado gringo tá vendo muito mais autores não brancos, tá vendo muito mais autores LGBTQIAP+. E isso é uma coisa... Que eu, pelo menos, eu tenho notado uma mudança massiva nos últimos, sei lá, cara, 3 anos, se liga? Não é tanto tempo assim, faz muito pouco tempo. Mas aí eu queria perguntar pra vocês sobre esse gênero que, na verdade, não é um gênero, né? Essa parcela de mercado que a gente chama de jovem adulto. Porque muita gente, quando fala, literatura young adult, né? Que a gente fala o YA, que é a mesma coisa. O YA, young adult, jovens adultos, é tudo igual, tudo a mesma coisa. Quando a gente fala isso, eu acho que tem muita gente, millennial principalmente, que pensa imediatamente em Harry Potter, que pensa imediatamente em Jogos Vorazes, e que pensa imediatamente em Crepúsculo e tudo mais. E que realmente, todas essas três séries, elas foram muito significativas pra essa parcela de mercado. Mas hoje em dia, eu tenho notado, e não sei se vocês têm essa impressão também, e é isso que eu queria perguntar, que, na verdade, não é como se a literatura para jovens adultos fosse mais só para jovens adultos, sabe? Eu acho que qualquer coisa que ousa um pouco mais, ou que joga um pouco mais com representatividade, mais em histórias que não são necessariamente pesadas ou muito dramáticas, ou que coloca principalmente autoras mulheres, a gente vê muito, né? Autores LGBTQIAP+. Normalmente, essa galera é colocada automaticamente para entrar nesse mercado de jovens adultos. Vocês observam isso também?
Observo, sim, demais.
Sim, com certeza. Eu acho que é aquela coisa, né? Hoje em dia, a palavrinha diversidade vende.
É.
Quando você tem diversidade numa história, seja ela audiovisual ou literatura, enfim, ela vende, sabe? Porque as pessoas... Isso é bom, porque muita gente quer se conscientizar, muita gente quer diversificar as leituras e tudo mais, mas tem muita gente também que lê e não lê assim e fala, ah, não, vou ler um livro aqui com um autor, de um autor negro com um personagem negro e tal, e às vezes esse personagem, não, às vezes não, na maioria das vezes, ou sempre, ele não vai ser igual ao personagem branco, sabe? Muita gente não quer olhar as camadas desse personagem que não é branco, que não vai se comportar como personagem branco e acaba dando uma nota baixa pro livro, ou, enfim, pra qualquer tipo de história, e porque o personagem não se comportou como os personagens que eles estavam acostumados a ler. Então, acho assim, que hoje as pessoas, elas querem sim diversificar, enfim, a leitura, e acho que o jovem adulto, né, pro público jovem adulto é muito mais fácil, colocar um pouco de aspas assim, pra entender, sabe? É mais fácil, é mais confortável, e, enfim, é mais próximo também à realidade, dizendo de, tipo, drama e tal.
É, eles estão mais abertos, né, também a narrativas um pouco mais, um pouco menos tradicionais, ou talvez isso, um pouco mais diversificadas, porque uma geração, a gente tá falando de geração como se só quem lê esse jovem adulto fosse quem tem 14 anos,
é,
entendeu? Mas não é.
A maioria que lê é adulto hoje.
Exato. Uhum. Eu acho que sim, é uma galera que tá mais aberta a essas narrativas que são um pouco mais diversas. Mas eu acho também que eu tenho muito essa impressão de que é o lugar de conforto do mercado literário colocar autores diversos nesse lugar, mesmo que
sim,
não faça nem sentido, se liga.
Não só o do mercado, tipo, as empresas, mas das pessoas também. Porque, por exemplo, nos últimos anos eu tenho feito um esforço muito grande para diferenciar o que é uma fantasia para adultos e o que é uma fantasia para adolescentes. Eu estou usando esses termos porque aqui no Brasil o Young Adult meio que virou um negócio meio esquisito, assim. Tipo, ele tem livros, nos Estados Unidos, por exemplo, é livros de pessoas de 14 a 18 anos. Aqui, às vezes, você pega história que o protagonista tem 25 anos, os temas são um pouco mais pesados. Então, de fato, são jovens adultos, sabe? E há essa distinção dos para adultos e para adolescentes, e a quantidade de vezes que eu boto um livro, eu vou dar um exemplo de um livro que saiu agora, que é A Guerra da Papoula. E o povo vem e fala, eu achei que esse livro era YA, achei que era adolescente. Sendo que é um livro brutal sobre,
nossa, tá
guerra,
louco,
sabe?
É muito.
E aí eu fico assim, tipo, por que você achou isso? Tipo, a sinopse fala que o livro é brutal, a capa não dá nada, não parece uma capa de Young Adult. Eu só consigo ver pelo fato de ser uma autora descendente de chineses e que é mulher, sabe? Então, assim...
Exatamente.
O imaginário do público é muito assim, ah, é mulher escrevendo fantasia. Pessoa não branca escrevendo fantasia, vai ser Young Adult.
Logo é fantasia e... logo é Young Adult e provavelmente é romance também, né?
É.
Exatamente. Eu acho que isso aconteceu também com A Melodia de Sombras e Ruínas, que o pessoal achou que era super levinho. Ai, é super levinho isso aqui. E... é um tiro, assim, tipo, na cara, assim. A autora fala sobre saúde mental de um jeito pesadíssimo. E o pessoal achou, tipo, Lendários também.
Sim.
O próprio Lendários, da Tracy Dion. O pessoal achou que era bem de boa. Ai, não, e não é, gente.
Então, eu acho que realmente isso que a Bárbara falou é uma coisa que eu observo demais, sabe? Se é um autor não branco e se é uma autora mulher que tá escrevendo fantasia, imediatamente é colocado pra jovens adultos, ou então é pressuposto que a gente tá falando de uma literatura de jovens adultos, né? Essas histórias, na verdade, elas só trazem um ponto de vista mais diverso e outras influências que a gente não tá tão acostumado, principalmente quando a gente tá falando de fantasia, que é, historicamente falando, um gênero tão eurocêntrico, né?
Sim.
Eu acho que Lendários é o Legendborn, né?
Isso.
Isso.
Lendários é um título que eu vi muito rolando aí no BookTube, no BookTok, que colocaram uma arte realmente que tem um quê de leitura para jovens adultos. E que não é, brother. Não é necessariamente pra, assim, sabe? Eu acho que... vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem, tá? Imaginem vocês que estão escutando agora esse podcast, que eu tô falando de um livro de fantasia que a gente consegue se imaginar dentro daquele mundo, porque é tipo uma fantasia distópica. É um lugar onde as coisas não estão bem, onde a sociedade está em crise, onde um grupo de pessoas extremamente carismáticas acaba se unindo. Um dos personagens principais é uma garota que é jovem, ali dos seus 18 a 20 anos, e que um dos pontos principais, eu tô falando de uma trilogia, né, e uma das partes principais do enredo do primeiro livro é uma infiltração em um grupo social aristocrático que envolve um makeover de um personagem, assim, que a pessoa muda cabelo, aprende novas coisas de etiqueta e tem que vestir, sabe, belas roupas, lindos vestidos pra conhecer essa galera da aristocracia, acabar se infiltrando ali, e essa pessoa acaba conhecendo um outro personagem dentro desse grupo aristocrático, que é aquele carinha super fofo, que na verdade ele é rico, mas nossa, ele se importa muito com as camadas menos favorecidas da população, e ele é misterioso, mas ao mesmo tempo ele acaba engatando romance com aquela outra pessoa. Tudo isso que eu falei, eu acho que na cabeça de quem tá escutando é muito claro que eu tô falando de uma fantasia jovem adulta, que se eu falo que tem esse plot de romance muito forte e esse plot de makeover, né, muito forte, eu provavelmente tô falando de um livro que é escrito por uma mulher, né? Mas, mas não, esse livro se chama Mistborn, ele é escrito pelo Brandon Sanderson. E porque ele é escrito por um autor, um homem de fantasia, mesmo que ele tenha todas essas coisas, ele é uma fantasia adulta.
Esse é o meu maior ódio da minha vida.
É, sabe o que aconteceu recentemente? Todo mundo achou que era jovem adulto e não era? O 100 Mil Reinos.
Sim, sim, que aquele livro é incrível, eu amo, 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 amo. Mas assim, a capa no Brasil não ajudou, que eu achei que deu uma vibe muito jovem, assim. Mas as pessoas não têm noção, é isso, é tipo, no fim das contas é isso. É, se é um homem que escreve, vai ser adulto, sempre.
Adulto.
Tem protagonista que tem 15 anos, é o enredo de um young adult. Não importa, foi o Brandon Sanderson que escreveu, então só pode ser adulto, sabe? Que é um negócio, esse é literalmente um dos meus maiores ódios da minha vida.
Não, e o pior é que você não pode tocar no nome, né? Do Brandon Sanderson. Tipo, se já teve uma amiga que foi, ai gente, posso, sei lá, ler esse novo livro dele sem ler os outros? E a pessoa foi super grossa na resposta, tipo, ai, só agora você descobriu o maior autor de todos os tempos.
Então, esse fandom específico é um dos que eu acho que, tipo, é mais mal comportado na internet. Fandom em geral é muito mal comportado na internet.
É verdade.
O nível. É, porque quando saiu agora tá em pré-venda aquele O Caminho dos Reis, né? Enquanto a gente tá gravando, que é o... Não, nem sei o nome em inglês.
É The Way of Kings mesmo.
É, eu vi muita gente postando, finalmente voltaram a publicar fantasia de qualidade no Brasil. E eu fiquei, gente, a gente nunca teve tanta diversidade de publicação e tanta coisa interessante saindo no Brasil quanto nos últimos 5 anos, sabe? E eu não tô falando nem só jovem adulto, eu tô falando pra adulto também. Tipo, a diversidade do mercado nesse coisa de títulos, ela tá gigante e tem muita coisa interessante. E você vir meter essa? Eu ainda vi alguém falando que, tipo, desde Game of Thrones, você acha que tem 10 anos que não se publica nenhuma fantasia isso, boa no Brasil, sabe?
Loucura, loucura total. Assim, eu tenho um disclaimer pra fazer, tá?
Sim.
Eu sou muito fã do Brandon Sanderson.
Não, mas tudo bem ser.
Não, é isso. Eu sei. Eu tô só querendo explicar o seguinte. É, eu tô comentando isso da minha posição, que é, eu sou super fã do Brandon Sanderson. Eu sinto que quando eu cheguei no Brandon Sanderson no Brasil, era mato, se liga. E ainda assim, eu acho que você tem que ter um pensamento crítico de entender como que o mercado funciona e você entender como que os livros, as histórias que você ama foram parar onde elas foram parar e foram classificadas como elas foram classificadas, sabe? Eu acho que existe sim essa pressão para que livros escritos por mulheres dentro do gênero de fantasia vão parar em young adult, por mais que eles não sejam para jovens adultos de jeito nenhum.
Eu acho que um exemplo clássico disso é o Six of Crows da...
Nossa, sim!
Porque aquele não é um... Sabe? Não faz sentido. Quando você vê a timeline da vida dos personagens, você fica... Você, com 17 anos, você não pode ter feito tudo isso. É impossível. Exato. Você ter feito tudo isso, sabe? Tipo, aí na minha cabeça eu li ele todo assim, ah, ok, você tem 17, então você tem 24. Você tem 18, você tem 25, aí eu ajustei tudo.
É, não, cara, eu faço muito isso. Eu faço muito isso. Porque tem muito essa vibe de tipo, ah, é uma história para jovens adultos, então todo mundo tem 15 anos. Aí dentro, cara, claro que não tem 15 anos. O cara tá tipo.
É tipo assim, a pessoa tem 15 anos. Aí ela,
o cara passou
foi
por uma praga. É, o cara passou tipo, por uma praga, se reconstruiu a cidade
e
inteira.
Aí virou o maior
transformou no chefe
bandido,
de máfia.
Sabe?
Como tipo, assim, cara? Daqui com 17 anos eu tava, sei lá, fazendo nada, a mesma coisa que eu tô fazendo hoje em dia. Porém. Eu acho completamente inviável isso. E todas as vezes que eu leio esses livros, ou então que eu escuto esses audiobooks, que eu consumo histórias, essas histórias no geral, mesmo que tenha... Que eu esteja falando de uma coisa que é adaptada e os atores sejam jovens, na minha cabeça eu fico tipo assim, cara, não, essa pessoa tem 25 anos, essa pessoa tem 26 anos, no mínimo. Porque nada daquilo faz sentido. Eu acho que existe sim uma pressão editorial, e a Bárbara, que é a autora, ela vai saber explicar muito melhor isso, porque eu sei que ela também pesquisa muito o mercado, tanto daqui quanto de fora, e ela tem vários amigos também que são autores. Eu queria saber se existe essa pressão editorial para que esses personagens sejam colocados como pessoas jovens, mesmo quando não faz o menor sentido.
Não, existe demais, assim. Tem muita autora gringa. Eu não sei se agora continua, porque é isso. Essa tendência de diversidade do mercado de Young Adult agora tá no mercado adulto, o que é excelente, né? Mas existia muito, até alguns anos atrás, a coisa de, tipo assim, a pessoa escrever um livro que era para adultos de fantasia, mandar para as editoras, e aí receber várias recusas falando, a gente, pro selo adulto, não dá, mas a gente tem esse selo juvenil, e se você adaptar para juvenil, a gente publica aqui. Então, tipo, isso era uma coisa muito presente, muito recorrente. E aí, um exemplo que eu acho legal de dar, assim, para ver como os mercados são diferentes, né? Não é fantasia, mas, por exemplo, o livro do Lucas Rocha foi publicado lá fora, o Você Tem a Vida Inteira, né? E eles alteraram a idade dos personagens, porque os personagens estavam velhos demais para ser young adult.
Meu Deus.
Tipo, existe essa alteração na tradução justamente porque o mercado lá, tipo, o pessoal achou... Não, ele não pode. Eu acho que tem 19 anos e aí ele foi para 18? Alguma coisa assim. Mas, tipo, tem essa alteração das idades justamente para encaixar no que eles veem como isso, sabe? Como juvenil. E aí tem livro também que, tipo... que aqui a gente considera young adult, e quando vai tentar vender lá fora eles não aceitam, porque é tipo, não pode ser adulto, não dá pra ser adulto, mas também não dá pra ser young adult porque os personagens são velhos demais, então é meio que um limbo assim, sabe?
O que é estranho, né? Porque eu não sei, é porque eu não li esse ainda, mas aqui é classificado como jovem adulto. Se algum de vocês lerem, me falam, tá, gente? Mas o Vermelho, Branco e Sangue Azul, eles... Já tem mais
Eles têm 25 e nos Estados Unidos saiu num selo de romance adulto. E é um livro adulto.
Foi novos adultos, né? New Adult. Acho que foi, inclusive, um dos primeiros que eu ouvi falar que entram nesse selo de novos adultos. Que é, tipo, uma história que apela pro que era antes o público Young Adult. Porém, que tem sacanagem, cara. Vermelho, Branco e Sangue Azul tem sacanagem.
Não, é porque o que aconteceu... Sim. O que aconteceu é que o público que tinha 15 anos há 10 anos atrás tem 25 agora, né? Então eles querem...
Pronto, é isso.
Livros que... Para adultos, porque eles são adultos, mas eles não sabem navegar esse mundo da literatura adulta, porque de fato é muito amplo. Então, tipo assim, é meio que uma tentativa de gente, ó, venham por aqui. Vocês vão achar o que vocês gostam, sabe?
Faz sentido. Realmente, assim, eu vejo... Eu sou muito fã de fantasia, né? E eu sempre li fantasia de todo tipo. Mas eu me via muitas vezes sendo levada inevitavelmente pra estante de jovens adultos, porque era onde tinha, sei lá, mais distopia, era onde tinha mais fantasia, era onde tinha os autores que eu tava procurando.
Onde tinha protagonista mulher, né?
Onde tinha protagonista mulher, que era raríssimo, cara, raríssimo. E bem feito, então, assim, nem se fala, né? Quando a gente fala de, sei lá, 10 anos atrás, era realmente muito raro. Acho que, inclusive, talvez esse seja um dos motivos pelos quais eu sou tão apegada à trilogia Fronteiras do Universo, né? Que pra mim era muito... Sei lá, era uma coisa muito preciosa, sabe? Ter uma menina, por mais que a Lyra fosse completamente irritante e eu tivesse vontade de estar com uma pedrada às vezes na cabeça dela de vez em quando. Eu acho que ela era uma protagonista muito genuína, principalmente quando ela era criança, que ela tinha... Enfim, se eu começar a falar de Fronteiras do Universo aqui, a gente vai longe. Mas eu vejo muito também isso de autores que mudam a sua voz e mudam o seu estilo, mas são colocados mais ou menos ali no mesmo gênero, apesar das séries serem diferentes. No caso do Brandon Sanderson, que a gente comentou, realmente eu vejo assim que o primeiro livro de Mistborn, ele tem uma vibe muito mais para jovens adultos mesmo do que a gente pode falar de The Way of Kings, né? Que é o Caminho dos Reis. Nessa nova série, que tá começando a chegar aqui no Brasil, difícil chamar Stormlight Archive de uma nova série, né? Mas que tá chegando agora no Brasil. amiga que está sendo publicada. É uma vibe completamente diferente. Mas eu acho que porque o Brandon Sanderson já entrou ali acabando... Meu Deus, gente.
Roda do Tempo?
Ai, obrigada. Eu tava Wheel of Time já. Alfabetizada em inglês,
olha,
né?
Eu não manjo nada de Brandon Sanderson.
Não, tem problema nenhum. Tá tudo bem. Você aceita como você é. Ó, eu acho que...
Eu nunca
que
li porque... nada, mas enfim.
Porque ele entrou já... acabando a Roda do Tempo, porque ele já entrou com um espaço muito, muito bem cavado nesse gênero, sabe? Por que Mistborn é tão amado? Por que Stormlight Archive é tão celebrado? Eu não consigo imaginar qualquer coisa que o Brandon Sanderson escreve saindo de gênero de fantasia para adultos, entendeu? Até porque eu me vejo como uma pessoa que consome fantasia
então,
para adultos, catando
aquele,
Brandon Sanderson em tudo que ele faz.
Aquele dele que é da Piloto foi por uma editora de Young Adult. Mas eu acho
Olha
que
lá.
Ninguém nem sabe disso, sabe?
Ninguém nem sabe, não se fala desse jeito. Quando você vê, mesmo que a editora seja para jovens adultos,
sim,
quando você vai em uma livraria física... Tá lá, colocado como fantasia pra adultos, sabe? Do
sim,
mesmo jeito que Leigh Bardugo, que a gente falou aqui, que escreveu Six of Crows, ela escreveu a trilogia de Sombra e Ossos, que tem uma vibe muito mais jovem adulto. Porque foi escrita há muito tempo atrás do que essa. Gente, Six of Crows e Crooked Kingdom, que é o segundo volume, né, dessa duologia, que se passa no mesmo universo, mas que não é a mesma história com os mesmos personagens, né? É completamente diferente a vibe, cara. É completamente diferente. E ela sempre vai ser colocada como autora para jovens adultos. Do mesmo jeito que ela também escreveu A Nona Casa.
É isso que eu ia falar agora.
Bruno, não tem nada
agora
a ver.
Nada, é um livro super sombrio, pesadíssimo.
É horror, né?
Não, mas é jovem adulto.
Pois é,
jovem,
aí o povo pegou pra ler e, tipo, ele trata de temas muito pesados e aí ficou reclamando. Ai, muito irresponsável essa autora, escrevendo um livro de horror. E o Stephen King não é irresponsável, então, com as
exatamente
coisas que ele escreveu.
Exatamente, obrigada, Bárbara.
Sabe, tipo, o pessoal não pensa.
Então, se o Stephen King tá escrevendo It, que acontece coisas horríveis com as crianças.
O Stephen King tem uma orgia de criança, gente.
É, cara, tipo... O que que tá acontecendo, sabe? Se ele escreve um cemitério que, tipo, um bebê, enfim, ressuscita e mata todo mundo, tá tudo bem. E a Leigh Bardugo, tipo, não pode escrever coisas pesadas.
E é um livro que é ela lidando com o trauma dela de ser sobrevivente de abuso sexual, sabe?
Sim.
E o povo falando que ela é irresponsável por retratar um negócio que é ela...
Sim,
retratando
eu
o
vi
trauma
muito
dela,
isso,
sabe? E eu fiquei...
Eu vi muito isso.
E, tipo, ela teve que falar, ela deu uma entrevista falando, gente, eu escrevi isso como forma de lidar com o que aconteceu comigo, sabe? Tipo, enfim, eu não posso lidar com o meu trauma porque eu vou ser irresponsável, sabe? Eu,
é
sabe,
muito
eu...
triste que ela tem que se retratar assim publicamente, falando
que
de um negócio tão doloroso.
Exatamente, porque o pessoal não entendeu que isso é um livro de horror.
Exato. Não, mas sabe, eu acho que é importante a gente falar aqui de uma das autoras mais renomadas dos últimos tempos e que teve toda a treta com vários autores, que é a Vi Schwab. Que teve que, né, tipo, ai, quando ela publica adulto é Vi Schwab, quando publica jovem adulto ou infantil é Victoria Schwab. Agora não é mais. Agora é só Vi Schwab. Mas teve toda essa treta, porque... A autora disse que no mercado editorial, né, antes lá, ela não podia fazer isso porque os homens... Não, porque ela era mulher, mas os homens não podiam fazer nada. Eles podem, tipo, publicar os livros deles com os nominhos deles. Ela não, porque não pode saber que é mulher escrevendo adulto, sabe?
É como se ela tivesse que construir uma persona, né? Tipo, um perfil
sim,
fake
isso,
pra dizer, ah, isso aqui são as minhas histórias um pouco mais adultas, então eu vou colocar uma foto minha em preto e branco e só as minhas iniciais, que é pra vocês me levarem a sério. Mas isso é uma coisa que é muito comum, né? A gente, mesmo quando a gente tá falando de uma das grandes viradas, realmente, desse gênero, que acabaram, assim, chamando a atenção de toda uma geração pra fantasia, que foi Harry Potter, a gente fala da J.K. Rowling, e o fato dela usar J.K. e não Joanne, né? É por isso também, é pra levarem a sério o que tava ali dentro de um gênero, que é, assim, historicamente bastante dominado por autores homens. Inclusive, vários dos quais eu sou completamente apaixonada por eles, sabe? Mas eu acho que... Eu vejo muito esse protecionismo pelo mesmo tipo de história, pela mesma sabe, pela mesma ótica, como se a gente tivesse que ver as coisas todas repetidas e tudo que sai desse padrão que já tá aí há tantas décadas é visto como muito ousado, né? É visto como uma coisa que é muito forçada, é visto como sei lá o quê. E me choca, assim, um pouco em não deveria, né? Mas me choca um pouco em alguns em alguns meios que as pessoas vejam as coisas assim. Pra mim, se alguém é fã de fantasia e consome histórias de fantasia costumeiramente, é muito estranho pra mim imaginar um fã de fantasia que é completamente fechado a novas óticas. Não é louco
isso?
Ah, sim,
tem. O fandom de Senhor dos Anéis, o fandom de Game of Thrones.
Infelizmente, é o que mais tem.
É o que mais tem. Eu lembro quando foi anunciado o Anéis de Poder e aí, enfim, soltaram, né, um elfo negro, que não sei, mas não tem, gente, primeiro, olha, eu não vou nem falar que não tem elfo, porque todo mundo sabe que não existe elfo, sabe? Mas, tipo, você acha mesmo, assim, é impressionante a limitação da cabeça, da imaginação da pessoa e como a sociedade é tão branca, assim, sabe? Impõe tanto isso, tanta branquitude na sua cabeça que você é incapaz de imaginar personagens de outras etnias. Você acha mesmo que no universo enorme de Senhor dos Anéis só existe seres, enfim, brancos? Impossível! É impossível, gente. Até mesmo em Game of Thrones é impossível. Não, não, eu não consigo imaginar um negócio desse. Como? Como existe só uma cor só? Sendo que o próprio Tolkien, tipo, fala de várias raças, ele descreve tonalidades de pele, sabe? Tá lá nos livros, não é possível. Eu fico em choque, assim, que as pessoas ficam muito revoltadas. Ah, não, mas é porque, sei lá, se a gente pegar a Pequena Sereia, não existe sereia negra, mas não existe a raça negra de Game of Thrones. Sendo que o próprio George falou, tem sim. Cala a boca. Eu vou colocar
e
você não tem que
falar. E é isso, mesmo se não tiver, tipo, se você tá adaptando, não é pra ser literal. Eu sou 100% a favor disso. Tipo, não é pra você pegar o livro literalmente do jeito que tá e botar nas telas, porque se for assim, você não precisa ter um filme. Você lê o livro, né? Então, tipo, essas adaptações de tipo assim, ah, não, igual, vai, de novo, Sombra e Ossos, que eles botaram a Lina como asiática, sendo que no livro ela é uma menina branca. Por quê? Porque a Leigh Bardugo olhou e falou, tá, nessa época eu escrevi Todo Mundo Branco, não devia ter feito isso. E ela teve a oportunidade de corrigir na adaptação, porque não é pra ser igual.
E faz muito sentido, né? Tipo, eu acho que na série eles fizeram uma trajetória bem interessante pra Lina e tudo mais. Eu gostei.
É, a gente fala muito dessas mudanças quando elas acontecem em adaptação, mas mesmo se você tá falando de uma coisa que não é uma adaptação, é uma nova história, completamente diferente, mas de um gênero que supostamente aquela pessoa é apaixonada e que ela tem uma constante curiosidade de consumir novas histórias ali, na hora que ela vê uma história com protagonistas não brancos, ou então com qualquer tipo de... Cara, com qualquer tipo de coisa que não seja exatamente o que aquela pessoa tá lendo desde que ela nasceu, ela olha e diz, ah, é forçado, sabe? É, eu acho que...
Desnecessário também tem.
É, eu acho que um dos grandes pontos, assim, uma das coisas que eu mais amo como consumidor de ficção no geral, é a maneira como eu tô sempre aprendendo um pouco mais sobre as coisas ao meu redor e expandindo a minha ideia de universo, de existência, muito mais do que eu conseguiria construir sozinha, vivendo a minha vida, sabe? Acho que é por isso que a gente consome qualquer tipo de conteúdo, porque senão a gente só teria a nossa vivência e absolutamente nada mais pra fazer aquilo ali crescer, né? Como se cada humano tivesse que começar do zero e acabar basicamente no ponto que ele consegue chegar sozinho, que não faz qualquer sentido. Senão a gente não teria leitura, não teria histórias, a gente não teria nada se fosse pra começar desse jeito, né? E acabar desse jeito. Mas eu sinto que isso tá mudando, sabe? Eu sinto que o público tá ficando cada vez mais aberto a essas novas histórias, a essas novas óticas. E eu acho que as pessoas estão se surpreendendo, né?
E eu acho que é justamente porque é um público que foi formado pelos livros Young Adults, que são mais diversos, sabe? E que apresentam, tipo, eles se formaram como leitores de fantasia com essas histórias.
Faz todo sentido.
É, assim, dizendo particularmente falando, eu acho que ainda tem muito a melhorar, sabe? Acho que quando a gente fala de personagens racializados nas histórias, assim, o mercado tá publicando vários livros, isso é muito legal, muito bom, só que eu acho que falta uma empatia, talvez, compreensão do público de entender que aquela história com personagem racializado não vai ser igual a que ele leu antigamente, que era um personagem branco, sabe? Eu vejo muito isso, e enfim, a gente já citou esse livro aqui, mas eu vi muito em Lendários, que falaram que a personagem era chata, ela era dramática, ela era mimizenta, e isso e aquilo, mas, assim, eu não consigo entender se a pessoa realmente leu direito o livro, sabe? Porque a trajetória toda da Bri é muito dolorosa, ela perdeu a mãe, ela tá se entendendo como uma menina negra ainda, ela é uma personagem adolescente, ela foi jogada num lugar onde, tipo, as pessoas disseram que não era pra ela tá. Então eu não consigo entender como falam, ai, mas ela é muito chata, muito mimizenta, o livro é ruim, porque não sei o que, não sei o que.
Sabe? E lembrando que Lendários é uma releitura das lendas arturianas, né? Então a gente tá falando de uma história que é uma releitura de algo muito tradicional. Então nem é tão, sabe, nem é tão fora da caixinha assim.
E ainda assim incomoda, né? Exatamente, mas é porque uma releitura, eu acho que... Ah, mas essa história aqui não faz sentido, porque, enfim... Não existe isso dentro das lendas arturianas.
Ah, não, mas quando era o Arthur, ele não fazia assim, putz.
Ah, então. É exatamente isso. É muito difícil. E assim, eu fiquei com muita raiva, porque falei, cara... Esse livro falou tanto comigo, porque ele fala tanto sobre ancestralidade e ele casa tão bem com a história do, sabe, das lendas arturianas, que eu não consigo entender a pessoa que, tipo, tá, gente, a gente tem aqui camadas muito importantes, enfim, dolorosas para a trajetória de uma pessoa negra que tá se construindo, principalmente na adolescência, porque a gente se entender a nossa raça, assim, é muito tarde, sabe? Ninguém vai falar pra gente quando é criança, e ninguém vai falar nosso lugar no mundo, porque que a gente sofre várias coisas. Então, eu acho que, sim, estão lançando muitos livros jovem e adulto, com essa pegada, e tem questões raciais, questões LGBTQIA+, mas o leitor em si, ele ainda é muito desinformado, sabe? Não vai atrás, além, tipo, da leitura, tá? Essa pessoa tá se comportando desse jeito, por quê? Vamos estudar um pouco mais, tipo, da nossa sociedade mesmo, entender como essas pessoas estão inseridas. Ele só quer tirar, tipo, conclusão por ele mesmo, sabe? E eu acho isso um problema. Porque às vezes o livro, tipo, flopa ou não vai bem justamente por um entendimento que não tá rolando no momento, sabe? Não é aquilo que você tava pensando. É, tipo, você sair da caixinha. Você acha que tá saindo da caixinha, mas ao mesmo tempo não tá. Porque
é uma nova oportunidade pra... É um exercício de evolução pessoal mesmo e de empatia, entendeu? E é muito divertido, porque é super bem escrito. Cara, a história é muito boa. É uma história muito boa. E eu acho que é importante dizer também que sempre que a gente fala sobre representatividade, sobre autores não brancos, né? Tem a maioria das pessoas que lê fantasia e que comenta sobre essa leitura publicamente, principalmente as pessoas que têm plataformas, a maioria dessas pessoas é branca, tá? Então, o papel dessas pessoas que são brancas, primeiro é falar sobre isso, é não falar... Só sobre histórias de autores brancos, né? Até porque tem muita coisa de qualidade altíssima. Assim, eu procuro sempre ler várias histórias de autores não brancos. Inclusive, algumas que eu queria muito gostar, acabo não gostando tanto assim. Mas eu acho que é legal também você falar sobre... Ah, não gostei porque tem essa vibe aqui que não é muito a minha, sabe? Tipo, Ais de Espadas, por exemplo. Que eu fui ler e achei que não era muito a minha vibe, porque tinha um... Fica um negócio meio fofoquinha de escola que me dá gatilhos. Eu fico, não quero ler isso aqui, tá me deixando mal, sabe? Uhum. E aí, acabei largando porque eu fiquei, brother, essa história não é pra mim. Quer dizer que o livro é ruim? Não. Quer dizer que a autora é ruim? Não. Quer dizer que os personagens são ruins? Não. Quer dizer que me dá gatilho porque eu lembro do colégio e eu tenho vontade de chorar, entendeu?
Ah, não, mas aí quando dá gatilho não dá, né?
É,
não dá
pra continuar. É, e eu acho que assim... A gente tem que falar sobre essas histórias, a gente tem que dar espaço para essas histórias, porque quando a gente fala de um mercado que tá em constante evolução, que tá em constante crescimento, e a gente quer que ele seja cada vez mais diverso, porque sim, existe ainda muito espaço para melhora, mas existe também muita gente que tá querendo que essa melhora chegue logo, que essa mudança chegue logo, e que tá querendo consumir sim essas novas histórias, sabe? E que tá super aberto para isso, mas acho que essas pessoas, elas têm que ser mais barulhentas, sabe?
Acho que a gente tem
que consumir e produzir conteúdo sobre isso. É chegar e falar publicamente. Poxa, caraca, uma das melhores coisas que eu li, sei lá, na minha vida é a trilogia da Quinta Estação, sabe? Da N.K. Jameson. Eu sempre falo que...
Pra mim, ela é a melhor escritora de fantasia viva hoje. Não tem ninguém que é melhor que ela.
Gente, assim, a N.K. Jameson, ela pra mim é um ser de outro mundo.
Sim, eu também. Eu também acho.
Sabe? Mas acho que podemos concordar.
Cara, ela é muito inteligente. E eu fico assim, não é possível que um ser humano existente pense dessa forma, porque
não,
a mente
dela... Não, eu tenho certeza
dela...
que ela fez download de mais umas 6 pessoas, é sério, é impossível.
Ela tipo é uma cidade, Butler, sabe?
Enfim, vocês leram Nós Somos a Cidade?
Sim.
Não, Nós Somos ela a Cidade, eu não li. Então, mas eu comecei esse, eu não terminei, porque eu falei, nossa senhora, isso aqui é muito pra mim, calma, espera, eu vou pegar no momento que eu tiver meio...
Nossa, é muito louco
me sentindo
esse
um pouco
livro,
inteligente.
É incrível, assim, eu terminei ele, assim, tipo, uau, enfim...
Mas é tipo Octavia Butler, sabe?
É,
que sim. Naquela época, Octavia Butler, fragmentadíssima, entendeu? Escrevendo sobre coisas que a gente jamais imaginaria. E ela coloca dentro da ficção científica de um jeito muito incrível, assim. Mas eu concordo que a N.K. Jemisin é uma das autoras já vividas, assim, sabe? Ela já transcendeu, gente. Não tem o que dizer dessa mulher.
Tá, mas falando de outras... Aquela, né? Tá entrando em assunto cabeludo aqui. Vai entrar agora em assunto cabeludo. Se preparem para o pior.
Ai, meu pai. Nossa!
Falando em coisas que o mercado de literatura para jovens adultos tem ousado, e aí a gente realmente está falando de ousadia, né? Porque quando a gente está falando de protagonistas não brancos, não é ousadia. Eu diria que é o mínimo, né?
É o mínimo.
Mas sabe que é, o que é ousado? Ousado, de verdade, é você colocar... com uma capa que remete ao público jovem adulto e em prateleiras para jovens adultos, séries que, porque são fantasia e porque são escritas por mulheres,
sim.
Acabam trazendo umas coisas um pouco complicadas. Tô falando de A Corte de Espinhos e Rosas.
Ai, sim. Deus! Quietidão!
Que assim, eu acho que a gente tem... Acho que a gente tem cenas sensuais, a gente tem cenas de sexo e a gente tem cena de sacanagem pesada, chocante, que é pra, assim, traumatizar 6 gerações seguidas, entendeu? A gente fala de envergaduras de órgãos sexuais em um livro que tem muita gente que acha que é pra os jovens adultos. E aí eu pergunto, como chegamos até aqui?
Ai, olha... Você tá fazendo eu entrar num buraco muito complicado.
Não fala em buraco agora, amiga.
Eu só queria
sério,
falar
volta.
Que eu pior, que eu não acho. Eu acho, tipo, o Aco tá super tranquilo, assim. Ele não é. Mas ele
bom,
tá na prateleira errada.
Bom, aqui sabemos o nível da leitura da Bárbara.
Não, eu tô lendo a série. Eu terminei agora uma série de fantasia de 6 livros, que é uma rainha vampira que tem um harém de guerreiros, e no último livro, por exemplo, enfim, não vamos entrar em detalhes, mas é
não,
basicamente,
por exemplo,
é uma trilogia.
Eu quero detalhes, por favor.
Ela começa e não termina?
Nesse último livro, que, enfim, eu terminei a série agora, ela cresce um pau de fogo pra poder comer um dos guerreiros dela, sabe? Então, assim, o que acontece em Akotar é super tranquilo. Sabe?
Tem isso, né? Tem isso. Mas Akotar ficou conhecido, cara. Ficou conhecido porque a gente que nunca leu Akotar sabe que é, abre
mas
aspas.
É porque foi isso, tipo, adolescente que não tinha mais Júlia pra pegar da tia. Que eu li muito Júlia das minhas tias, né? Que é romance de banca. Aí foi o primeiro livro que eles pegaram que tinham cenas de sexo explícito. E é um erro este livro ser vendido como livro para adolescentes ou young adult, sabe? Ele não é, ele é um livro adulto. Ele tem estrutura de livro adulto, ele é um romance com fantasia adulto.
É, assim, eu não sou uma grande fã de Sarah J. Maas por várias questões.
Eu também não. Só que... Eu gosto dessa série com ressalvas, mas ela... Enfim.
Não, eu não sou fã dela, tipo... Quando eu comecei com Trono de Vidro e eu abandonei
da
Meia Noite porque ela fez merda.
Eu nunca
eu
li Trono de Vidro.
Trono de Vidro.
Não sei se eu quero, passar por isso. E eu também nunca acabei de ler Akotar, porque...
Não, Akotar, o primeiro
nervosa,
é muito chato.
Gente, eu começo a rir,
não,
eu começo a rir.
O primeiro
rir,
é tipo 60%. É 60% de nada o primeiro, sabe? Aí só fica legal quando ela vai pra baixo da montanha.
Ai, gente, é uma história que... Assim, tudo bem, né? Óbvio, a gente tá falando de fantasia, de autora mulher. A gente tá falando sobre uma diversificação do mercado, do gênero e tal. Mas, obviamente, eu também posso dizer que mesmo quando, de vez em quando, tem uma mulher que escreve fantasia, eu não gosto do que ela escreve. Eu acho que não é tão a minha vibe assim. Eu ainda lerei, provavelmente em algum ponto ainda lerei, até porque é engraçado eu também falar sobre isso.
Mas é isso, a minha dica é faz leitura dinâmica de 2 terços do primeiro livro e aí você lê normal.
Cara, assim, esse é um problema, sabe? Tipo, eu não li o Akotar, eu tinha Só que depois com desse problema com a Sarah J. Maas, que me, realmente me deu um gatilho muito grande, eu dei todos os livros dela. Só que aí tem o famoso capítulo 55 do segundo livro de Corte.
Meu Deus, eu nunca cheguei até aí também, e digo, eu não sei se eu vou, não sei.
É tranquilo,
cara, é assim, é um pornô feérico absurdo.
Não é,
eu fiquei chocada.
Não, é tranquilo.
Não, para.
Eu juro pra vocês assim, que é tranquilo.
Eu juro.
Não é tranquilo. Não, ó, não é tranquilo. Eu li aquilo, eu fiquei, gente, o que que tá acontecendo? E assim, eu acho um problema, porque assim, muita gente, tipo, sei lá, muitos adolescentes, 15, 14, 13 anos, pegam esse livro pra ler. E eu fico, gente, por que que vocês estão lendo esse livro? Tipo assim, ok, se vocês quiserem ler, mas eu acho que não é legal. Mas é justamente esse erro de não colocar o livro como um livro adulto, sabe? Sim. Porque ele é um livro adulto, ele não é um livro jovem adulto.
Eu não sou partidária disso, de, tipo, eu acho que o adolescente, se ele se sente pronto, ele pode ler o que ele quer. A questão é você enganar o adolescente e ele pegar um negócio. E aí é por isso que o povo fica falando, ah, é pornô de fada, etc. É porque a pessoa foi sem esperar que era isso. Tipo, se eu peguei esse livro...
Sim, sim.
Eu peguei esse livro com uma pessoa me falando, ah, isso aqui é um romance e é adulto. E aí eu cheguei, no fim do primeiro livro, eu fiquei, você me enganou? Aí no segundo livro eu fiquei, ah, não, ok, você não me enganou, mas... Ah, porque romance, tá, em geral, tem uma estruturazinha, assim, que a gente já espera, assim. Um romance que é mais leve, em geral, são três cenas de sexo.
Meu Deus, gente, a fórmula sendo discutida.
Sim, tem a fórmula. É por isso que os livros saem tão rápido, gente. Tipo, você segue a fórmula e, tipo, enquanto leitora, por exemplo, eu sou uma leitora assídua de romance, eu espero a fórmula, sabe? Então, assim, eu quero que siga aquele negócio. Então, se alguém me fala, isso é um romance... E eu vou pegar e não tem a estrutura que eu tô esperando, eu vou ficar, você mentiu pra mim, eu nunca mais vou acreditar em você, sabe?
Eu não leio tanto romance assim, mas esse capítulo 55 de... Porque todo mundo chegou uma época no Twitter.
Ah, o povo só falava disso. Aí tem um também daquele Estilhaça-me, mas Estilhaça-me é pra adolescente mesmo. Que o povo fica falando, ah, sei lá, capítulo não sei o quê. E aí você vai ver só o menino tirando a roupa dela. E aí corta a cena.
Meu Deus.
É literalmente
não, mas
isso.
Mas
às vezes é o choque do que a pessoa tá preparada.
Exatamente. Eu acho que é tipo, a galera vai sem estar preparada. O vermelho, branco, sangue, azul. O pessoal também reclamou. Que isso, é
sim.
Tipo, você tá vendendo meio que...
Mas é porque quando você fala de Corte de Espinhos e Rosas, aí eu vou falar um pouco da minha experiência, tá? Primeiro, a capa do livro é, assim, uma corte de espinhos e rosas. Aí tem o nome da autora. É uma capa com uma cor chapada, assim. Pelo menos, é porque eu que faz parte de toda a minha experiência. Porque eu escutei em audiobook.
Ah, tá.
E aí, e por que eu falei com essa voz? Porque, calma. E aí, tem tipo um dragãozinho atrás, entendeu? Tem tipo uma figura que parece um dragão chinês, se liga? Ou alguma coisa parecida com isso. Da primeira vez que eu vi, eu só achava que era um dragão chinês. E eu pensei, ah, tudo bem. Depois eu olho a capa direito, sabe?
Essa capa gringa é horrorosa, velho.
E aí...
Ela é péssima.
Eu estava escutando em audiobook e de repente... No meu pezinho do ouvido... Começa, assim, gente, olha, eu vou dizer uma coisa.
Ai, não,
é uma experiência formativa, eu acho. Você escutar em ambientes públicos audiobook de leve ou pesada sacanagem,
sim,
né?
Sim, sim.
Porque
tem
você olha ao seu redor e você tá
roupa,
tapando, você tapando assim a sua boca, porque você fica pensando, eles todos sabem que eu tô passando por isso nesse momento.
Eu tô morrendo.
Gente, foi pesado pra mim. Porém, é uma coisa que é como eu falei, foi uma experiência realmente formativa. Eu até me vejo passando por isso de novo no futuro, de tentar me manter bem.
Mas ó, é isso. Se você quiser ler isso, me pede recomendação. Tem coisa que é muito melhor do que a Sarah J. Maas. Muito!
Então pronto.
Assim, de longe.
Em breve, reacts de audiobooks sensuais em público. Os reacts vai ser só eu ficando com a cara toda vermelha, assim. Pegando a bombinha
e voltando,
de água.
Peraí, o que foi que aconteceu?
É isso. Mas sabe o que reclamaram também? Que eu sei, reclamaram de 100 mil reinos, que o 100 mil reinos tem uma cena de sexo.
Tem,
né?
E é excelente, é perfeita. Ela cai no universo. Tipo, é perfeita.
A cena, sabe?
É a melhor.
E aí o povo, tipo, ah, mas não era jovem adulto? Gente, não, é jovem.
Não, não era.
É literalmente sobre um trisal de deuses que deu errado, gente.
É, então, sabe?
Assim, não que a mitologia já não tenha falado sobre tudo isso, né?
Sim.
Mas, sim, não é pra jovens adultos, realmente. Eu acho que a grande discussão aqui realmente é isso, né? Quando você dá de... vamos lá, livro é um presente excelente, tá? Sim. Assim como eu também considero que assinatura de aplicativo de audiobook é um presente também excelente. É o tipo de coisa que você tá dando pra pessoa histórias infinitas pra momentos que ela precisa, sabe... passar por coisas, ou absorver conhecimento. Mas eu acho que você precisa saber o que você tá dando pra outra pessoa, assim como você, sim, como comprador, também precisa saber o que você tá comprando, sabe?
Uhum.
E eu acho que, na verdade, é isso que é chocante. Quando você vê uma capa como a de vermelho, branco e sangue azul, que tem, assim, tem uma vibe infanto-juvenil mesmo, sabe? São desenhinhos, sim, fofinhos.
Não, e a isso tipografia tá sendo uma onda toda no romance, tá? Tipo, tem vários romances para adultos que tem essas capas com desenhozinho. Você não sabe mais o que tem no livro, sabe? Tipo, todo mundo da comunidade romance tá reclamando muito disso, porque não só tem esses, tipo, aparece o YA... Mas às vezes também você vai pegar um pensando, ah, tem um que saiu agora que é o Leitura de Verão, né? Que minha amiga pegou pra ler, sim, achando que era super bestinha. E é um negócio que lida com culto, com suicídio, com não sei
meu
o quê.
Meu Deus, Bárbara, mentira! Eu ia nesse livro achando
não
que
é,
era...
Não é levezinho, ele é o que a gente chamaria de chick lit, né? Mas nem é chick lit, é tipo women's fiction. Ele não é um romance bestinha de praia, porque a sinopse é tipo, o cara é escritor de policial e a mulher é escritor de romance, os dois são travados, no, tipo, alugaram casa de praia um do lado da outra, estão travados e eles trocam. Ele vai escrever o romance e ela o policial, né? E aí, tipo, o romance dele é sobre cultos e seitas. E ela vai investigar e se meter em cultos e seitas, sabe? E aí ela tá lidando com a morte do pai dela, sabe? Tipo, tem muitos temas muito pesados que essa minha amiga, ela não conseguiu terminar de ler. Porque ela olhou e falou, este é um livro leve.
É, mas aí fica aqui a pergunta fechando essa nossa discussão, que é, beleza. A gente tá lidando com esse mercado onde um gênero, o que deveria ser um gênero, né? Deveria ser quase uma... É um gênero que se confunde com classificação indicativa e que acabou virando uma grande bagunça onde todo tipo de coisa entra. Porque, na verdade, Young Adult é muitas vezes uma leitura que é vista como algo que pode ser consumido em grande parte aí também pelo público feminino. Uhum. Então tá. O que é que a gente, como consumidor de história, pode fazer para avançar esse mercado? Qual a opinião de vocês?
Não, eu acho que vocês falaram muito disso, de tipo, tentar entender quando você pega uma obra que é diferente do que você conhece, você abrir o seu coração e tentar entender ela. Porque, assim, não é só os personagens, mas, tipo, estruturas narrativas diferentes também das norte-americanas.
Uhum.
Se você tem uma autora que não é dos Estados Unidos, escrevendo história, mesmo que seja em inglês, a forma dela contar a história vai ser diferente. Assim como a forma que a gente, que é brasileiro, conta a história, é diferente da coisa. Então, eu acho que, assim, tentar se descolonizar, eu acho que a palavra é essa, no fim das contas, sabe?
Eu amo essa palavra.
E abrir para, tipo, o que vier, você ler e tentar entender e pensar e tudo. E eu acho que, por outro lado, as editoras, pelo amor de Deus, não tenta empurrar tudo como Young Adult, sabe? Ajuda os leitores que eram adolescentes e cresceram a achar os livros, mas sem, tipo, trazer os adolescentes juntos, pra, assim, trazer que eu digo assim, de ler um livro achando que o livro é uma coisa e o livro é outra coisa. O adolescente tem que pegar o livro sabendo que é, tipo, eu peguei entrevista com o vampiro quando eu tinha 13 anos, sabendo exatamente o que tinha no livro, sabe? Então, assim, eu acho que essa sinceridade por parte das editoras e um esforço maior para fazer isso, este livro aqui é adulto, mas se você gostou disso quando você era adolescente, você vai gostar desse, sabe? E dos leitores, principalmente os leitores adultos, de entender que os livros para adolescentes são para adolescentes e os personagens são adolescentes. sabe?
Exatamente.
Enfim.
Concordo 100%. 100%. É isso, assim. Não dá pra ler livro com adolescente e falar, não, esse adolescente é muito chato. Porque quando você era adolescente, você também era chato.
Sim, e tipo, atira então... a primeira pedra a pessoa que não foi um adolescente chato, sabe?
Exato, é isso. Eu acho que... E assim, dizendo como produtora de conteúdo que foca muito em literatura, pessoas que leem livros... jovem adulto. Falem que é jovem adulto quando é jovem adulto.
E adulto quando é adulto,
sabe? É. Exato, porque tem muito isso de, tipo, não falar, sabe, qual o público. Qual é o público desse livro? Não que as outras pessoas não possam ler, mas, tipo, esse livro é jovem adulto? Esse livro é infanto juvenil? Esse livro é adulto? Porque muitas vezes, na maioria das vezes, muitos produtores de conteúdo não falam. E muito difícil ver a classificação indicativa no livro. Tipo, ah, esse livro é proibido para maiores de 18, sabe?
Sim.
Esse livro é proibido para... Enfim, não vem. Então, eu acho que a gente, como produtor de conteúdo, é responsável por isso. Porque muitas vezes vem, sei lá, pais e até crianças mesmo comentar nos nossos posts, tipo, ah, esse livro é para criança, esse livro é para... E a pessoa, e não tá lá a informação, sabe?
Então é, eu acho não, importante e é tipo isso. Assim, ah, eu posso dar de presente pro meu sobrinho, ele tem 8 anos. Não, não dê, moça, não dê.
Não.
É, exatamente. Isso é bem complicado. Eu ainda bem que tem gente que vai nos meus vídeos certo, né? O serviço de entregas monstruosas. Ah, posso dar pro meu filho de, sei lá, 8 anos? Pode,
ah, posso. Beleza, vai, sim, com certeza.
Pode
mas...
dar pro seu filho, pode dar pro seu avô, pode dar pra todo mundo o serviço.
Pois é, é isso. Mas se tem uma pessoa se perguntando se deve dar de presente pra uma criança de 10, 12 anos a Guerra da Papoula, a resposta é não.
Pelo amor de
não.
Deus.
E eu acho que isso, assim, a meu ver, como consumidora mesmo de histórias, eu acho que o nosso papel de consumidor é realmente não ter medo de ousar, sabe? Eu acho que muito sim. Do motivo pelo qual esse mercado tá sendo mais diverso e ele tá crescendo, mas ele tá, em termos de assim, em termos de ideia do que é esse gênero, ele tá meio estagnado. Tá tudo sempre na mesma prateleira, é por um motivo. E o motivo é, a gente tá sempre procurando novas leituras nessa mesma prateleira. Não é por acaso que as pessoas estão colocando outras coisas que eles acham que é pra galera que em 2001 tava lendo Harry Potter e tá lá na mesma prateleira procurando novas histórias, sabe? Não é por acaso. Então acho que também faz parte do nosso papel a gente procurar novas histórias em novos lugares, falar sobre elas publicamente, dar essas histórias, sabe? Dar de presente pros outros, Fala claramente do que é que você tá lendo, do que é que você curte, o que é que você não curte. Eu acho que... E celebrar quando... Celebrar é a palavra errada, vai. Mas comemorar e, sabe, aplaudir publicamente quando alguma pessoa do mercado, alguma empresa principalmente, toma a decisão de colocar, olha gente, isso aqui não é jovem adulto, isso aqui é novo adulto, isso aqui é um romance adulto, tá? Eu acho que a gente tem que também falar sobre isso e aplaudir um pouco, porque... Essas nossas atitudes públicas são o que fazem esse gênero acabar sendo o que ele é, inevitavelmente, que é uma árvore de outros subgêneros que precisa ser tratado como isso.
Exato. E parabenizando, você falou de parabenizar as editoras, parabenizando a Intrínseca, que respeitou os avisos de gatilho de A Guerra da Papoula, porque você começa o livro, já tem vários avisos ali. Tem,
não, mas eu só queria falar também, relacionado aos avisos, para os leitores. Levarem a sério os avisos.
Sim, exato.
Sabe? Enfim.
Tem que levar a sério, porque a Guerra da Papoula tem tudo aquilo sim.
Não, e da maior parte deles, assim, porque tem, eu vejo muita gente falando, ah, eu tinha um gatilho de estupro e teve uma cena de estupro, enfim, seja lá como ela foi lidada. E aí eu me senti mal, e tipo, você sabia, sabe? Tipo,
olha só o que são as consequências dos meus próprios atos.
Exatamente, enfim.
É exatamente isso.
É, gente. É. O mercado tá em constante evolução, mas acho que a gente, como consumidor, também tem que...
Tem que fazer a nossa
junto.
Forcinha, assim. Ler sinopse também é importante.
É, muita gente não lê sinopse. Você vai falar, ai, me decepcionei com esse livro. Mas tu lê a sinopse? Não.
Lê a sinopse, consome aí no YouTube, consome TikTok, aproveita e segue as meninas que estão aqui participando do episódio de hoje do Clube do Audiobook nas redes sociais, porque... São duas pessoas que eu posso dizer que dá muita vontade de ler o que elas leem. Muita vontade. Então, se você tá procurando novas leituras, novas dicas, se você tá procurando discussões que podem realmente trazer grandes mudanças, são discussões que acabam, sabe, fazendo aquela cosquinha assim intelectual do jeito legal, segue as minas nas redes sociais. Então, gente, deixa eu pedir pra vocês. Aonde é que a galera pode encontrar vocês? Começando pela Milena. Vamos lá, Milena. Tu que falou aí de produzir conteúdo. Cadê teu conteúdo, mulher?
Ah, vocês podem me encontrar no Instagram, no TikTok. O meu TikTok ainda tá... Tô vendo ainda, né, gente? Eu vou me colocar nesse lugar de TikToker.
Faça no seu tempo.
É isso. Mas no Instagram e no YouTube é Enevoada. No Instagram é Enevoada com dois As no final. E no YouTube é com A só. Com fé, eu consigo Enevoada com A só também no Instagram. Mas eu falo sobre tudo, gente. Tô lá falando sobre tudo, sobre cultura pop. Mas eu sempre falo muito mais sobre literatura, que é o grande amor da minha vida. Então, vocês podem me encontrar nessas redes sociais.
É, eu tô no Instagram, no TikTok, no Twitter, como Bárbara Escreve. E aí eu tenho um pseudônimo, que é o Isabelle Moraes, que é onde eu escrevo histórias para adultos. É, e é o Bel Escreve, que é a Isabelle. E aí no Bel Escreve eu indico mais obras para o público adulto, e no Bárbara Escreve, isso no Twitter. É, eu indico mais para o público adolescente, juvenil, etc. É, mas no Instagram e no TikTok é tudo junto e misturado.
Perfeito. E Bárbara, as pessoas também podem encontrar os teus livros, né?
Ah, é verdade.
Eles estão disponíveis aí nas livrarias, na Amazon. Eu, né, fazendo propaganda. Eu amo.
Eu acho que deve ter na Esquilo também. O e-book, né? Que agora vende e-book.
É verdade. E também é uma conta... A Bárbara é um perfil muito bom pra seguir no Goodreads, tá? Muito bom, útil. Porque ela faz review de tudo. Ela lê
e
tudo.
E eu adiciono também tudo que eu acho interessante. Mesmo que eu nunca vá ler, eu boto lá pra algum dia eu lembrar.
Perfeito, maravilha.
É uma coisa que eu tenho que levar pra minha vida, fazer review no Goodreads, porque eu tenho preguiça.
Eu também tenho preguiça, não faço, tá? Não catalogo o que eu leio, e é isso. Não, daí,
as
às vezes
minhas
numa madrugada
resenhas são
eu,
tipo
eu
assim, ah, se eu ouvir mais uma vez tal coisa nesse livro, eu não,
chega.
Sabe? Tipo, chega, não aguento mais. Às vezes é só uma linha, assim, mas...
Maravilha, é bom o suficiente, acaba me convencendo de muitas coisas pro bem e pro mal. Então, por favor, continue. Então é isso, gente. Obrigada por terem aceitado o convite de conversar aqui. Foi... Falamos.
Sim.
Muito.
Obrigada
falamos
muito.
Falamos de coisas maravilhosas, cabeludas, não cabeludas.
De porno férico, parei.
Exatamente. De envergaduras de asas de fada. Sim.
Sim.
Não é de fada, né? Mas...
Esperando sua experiência, Cat, pra essa experiência de completa de cor de espinhos e rosas.
Bom, será que... será que eu quero passar por isso? Cena do próximo episódio, tá?
Não, tem uma série melhor, depois eu te indico. Melhor que essa.
Depois eu te indico na
PM. É trash, mas é melhor do que essa.
Perfeito, maravilha.
Eu
maravilha.
Amei,
eu amei o que isso aqui se tornou. Gente, valeu demais. A gente volta a conversar quando... Quando a gente tiver outras coisas, assim, iradas pra conversar. E eu achar que eu tenho como retirar de vocês apenas o puro ouro, como foi nesse episódio. Podem ficar tranquilos, vocês voltam por aqui. Por favor.
Muito obrigada.
É isso, pessoal. Eu espero que vocês também tenham se divertido demais nessa conversa, do mesmo jeito que eu me diverti. Eu sei que eu ri muito, apesar de várias vezes o assunto ser bastante sério. Eu, infelizmente, sou uma daquelas pessoas que ri quando tá levemente ou muito constrangida. Mas se você curtiu o que a gente conversou, tá mais curioso aí pra ler outros romances, pra ler outras fantasias, pra ler ficção científica, pra consumir qualquer tipo de história, eu tenho uma dica maravilhosa que eu já dei no início do podcast, mas que eu vou relembrar, que é... Que tal se você pudesse consumir todas essas histórias em um formato bem parecido com esse aqui de podcast? Então... Isso é a experiência de escutar audiobooks. Eu tenho certeza que vocês vão curtir. Como eu já comentei, tem vários títulos da Leigh Bardugo e de outras autoras que a gente também já citou aqui nesse episódio, além de tudo da Nerdbooks, tudo de Agatha Christie, tudo de Harry Potter, lançamentos recentes como Os Filhos de Odin, que é narrado pelo Wendell Bezerra, que vocês podem até não conhecer pelo nome, mas com certeza vocês conhecem a voz dele, e muito mais. E a melhor parte é que tem 30 dias para testar tudo isso totalmente de graça. é só acessar o link story.tel/clubedoaudiobook, tudo junto. E Storytel escreve Storytel, com um L só. E aí vocês podem aproveitar todo esse catálogo e podem cancelar também na hora que quiserem, se vocês não curtirem tanto assim. Mas eu realmente acho que vocês vão curtir. Então é isso, gente. Não esquece de chegar nas nossas redes sociais, falar o que vocês acharam do podcast, o que vocês acharam da conversa. E se vocês também já se surpreenderam com o conteúdo de alguma das histórias que vocês resolveram consumir. Eu quero saber como é que aconteceu essa surpresa aí. Esse assunto parece bom demais pra deixar ele acabar só nesse episódio. Beleza? Bom, eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau.